Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole. Entrevista.
Tropicália comemora neste ano seus 50 anos, o que tem rendido a essa vanguarda artística uma série de homenagens. Coincidentemente ou não, uma onda de artistas que tem feito grande sucesso como Lineker, Lin da Quebrada, Pablo Vittar, trouxe de volta as questões de sexualidade e gênero que Caetano Veloso, Gilberto Gil e outros levantaram 50 anos atrás. Essas questões são um dos maiores legados da Tropicália, conforme defende Renato Gonçalves, doutorando em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes e mestre em Culturas Brasileiras pelo Instituto de Estudos Brasileiros, ambos da nossa Universidade de São Paulo. Renato está aqui conosco no estúdio do nosso Via Sampa para conversar com a gente sobre mais esta face do movimento tropicalista. Renato, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade de contar um pouco da pesquisa e já queria parabenizar pelos 40 anos da Rádio USP, que é de extrema importância.
Obrigado, Renato. E a gente já abriu de maneira festiva, para frente aí, com Gilberto Gil, Realce, do ano de 79, um momento bem festivo. E você que tem essa marca aí de trazer um pouco mais de contextualização, de entender um pouco mais a formação, né, das músicas e discutir os hábitos, né? A gente canta, muitas vezes canta e não presta atenção ao sentido. Essa Realce, por exemplo, ela tem um momento bastante especial do Gilberto Gil, né?
Sim, é Realce, é o terceiro disco da trilogia dos Reis, não é? Do Gilberto Gil, na década de 70. E ele é o mais festivo de todos, não é? E por isso mesmo, junto com o disco Bicho do Caetano, que sai alguns anos antes, né? Cerca de 2 anos antes, ele é considerado pela inteligência, né, brasileira, assim, cultural, como um dos discos mais alienados de Caetano e Gil, né? Que tanto trabalharam com a questão política, com a questão socioeconômica, enfim, durante a Tropicália. Mas na minha visão, hoje a gente consegue enxergar que esses dois discos, tanto Realce, que tem essa canção Realce, né, quanto o disco Bicho, que depois a gente vai falar um pouquinho mais, eles trazem o corpo como um campo político, não é? Um campo em que as diversas forças políticas podem estar impressas nele, não é? Então, Realce é uma celebração à vida, a celebração aos corpos e ao desejo da sua forma mais fluida, não é? Então, isso vai muito da linha da contracultura, mas também da efervescência das boates que no final da década de 70 se espalham pelo mundo e chegam aqui no Brasil. Então, por exemplo, Dancing Days é muito clássico, né? Como um retrato de estudo, em que o desejo começa a ser questionado e posto em xeque, né? O desejo individual como um campo político.
E como a Tropicália abordava essas questões da sexualidade e do gênero?
Bom, primeiro é bem importante dizer que não era necessariamente na primeira camada da obra dos Tropicalistas a questão de gênero e sexualidade, mas foi a partir do exílio de Gil e Caetano na Londres, né, da pós-revolução cultural. Após esse momento de exílio, eles voltam com questões mais voltadas ao corpo, ao desejo, à sexualidade. Não é? Então,
eles pegam um ótimo período, que é 1968, onde tudo acontece.
Exatamente. Né? Então, o início da década de 70, eles pegam David Bowie já fazendo experimentos visuais sobre a androginia em suas capas, The Rolling Stones com a questão sexual no rock. E eles voltam já com essas questões, né? Muito voltado também a partir dos estudos de Marcuse, né? Eros e Civilização, que é uma obra fundamental para se entender o pensamento de época da contracultura europeia. E eles trazem para o Brasil esse movimento de contracultura. Por exemplo, o Caetano já, quando chega, ele vai imitar os trejeitos da Carmen Miranda numa performance. O Gilberto Gil já vai compor Pai e Mãe, que é uma canção em que há um conflito de gerações de um eu lírico masculino que fala para os pais que beija outros rapazes, não é? Então eles trazem um pouco dessa questão da contracultura europeia para o Brasil e dão uma leitura tropical, por assim dizer, né? E depois vai se complexificando cada vez mais, né? Que é próprio da Tropicália resgatar a essência brasileira a partir das contradições, da mescla entre as matrizes culturais, não é? E aí vai também para a questão do contexto afro, né? Então, de toda a matriz das religiões africanas, enfim. E o auge disso tudo vai ser o Doces Bárbaros, né? Que a gente até trouxe uma canção depois que se chama Esotérico.
Esotérico. E que relevância essa Esotérico tem com os Doces Bárbaros? O que eles representavam naquele momento? O que, de alguma forma, eles queriam ali ou protestar, ou provocar, principalmente?
Doces Bárbaros é o grande encontro e celebração da Tropicália, né? Dos quatro principais. Muito embora a Bethânia não tenha feito parte da Tropicália em si, né? Do movimento, do disco, né? Que fundamenta esse período. Mas reunindo Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Maria Bethânia, esses quatro acabam celebrando um pouco da contracultura brasileira, não é? Então, Esotérico em si é um momento muito interessante em que há um jogo entre Gal Costa e Maria Bethânia, que estão sozinhas no palco, e que há um jogo sutil de olhares e de flerte com uma canção que é de amor. Então, apontando para uma leitura homoafetiva, homoerótica. Né? E nesse sentido, elas são pioneiras, né? Em trazer a ambiguidade sexual para a cena.
Isso era construído.
Construído em que sentido?
Construído no sentido de que havia essa intenção mesmo de levar essa discussão.
Não sei se havia a intenção, mas era o jeito que eles viviam, né? Eles sempre foram muito libertários. Tá. Né? Então, os Novos Baianos também, no mesmo período, tá fazendo trabalho em comunidade, né? Em que as relações são um pouco mais livres, né? Não há esse contrato social. Acho que, na verdade, faz parte do próprio pensamento de época, dessa contracultura à brasileira, né? E tem toda a questão dos orixás, né? Enfim, também, Bethânia e Gal encarnam em determinados momentos do show e evocam alguns orixás, lembrando que a cultura iorubá é uma cultura que está muito forte no nosso Brasil e que, onde não há uma questão de gênero masculino e feminino muito determinada, pelo contrário, há múltiplas formas de identificação sexual, os próprios orixás trabalham isso, né? Então, nessa amálgama entre cultura de massa, da contracultura, e a religião afro e suas afluências na cultura brasileira em si, eles surgem, né? Então é evidente que fica ali um espírito do tempo próprio dos Tropicalistas, né?
Então vamos propor para o nosso ouvinte uma reflexão sobre a próxima canção que a gente vai tocar. E aí, na volta, a gente pode falar alguns detalhes sobre essa canção. Vamos ver o que a gente extrai depois de uma visão ou uma audição um pouco com mais acuidade e prestando um pouco mais atenção. Vamos ouvir Doces Bárbaros, Esotérico.
Pintar por aí. Pessoas até muito mais vão lhe amar. Até muito mais. difíceis que eu pra você. Que eu, que dois, que dez milhões, todos iguais. Até que nem tanto esotérico assim. Deus é mais. Mistério sempre é de pintar por aí. Não adianta nem me abandonar, nem ficar tão apaixonada que nada.
Que não sabe nadar, que morre afogada por mim.
Não adianta nem me abandonar, porque mistério sempre há de pintar por aí. Que eu pra você. Que eu, que dois, que dez, que dez milhões, todos iguais. Até que nem tanto esotérico assim. Se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais. Mistério sempre há de pintar por aí. Não adianta nem me abandonar, nem ficar tão apaixonada que nada, que não sabe nada, que morre afogada por mim. De pintar por aí.
Mistério sempre há de pintar por aí, esotérico. Aqui os Doces Bárbaros. O que será, Renato, que o nosso ouvinte conseguiu extrair? Estou conversando com o Renato Gonçalves, ele é doutorando em Ciências da Comunicação pela ECA e mestre em Culturas Brasileiras pelo IEB, ambos aqui da nossa Universidade de São Paulo, tratando aí sobre os 50 anos da Tropicália, essa comemoração especial que tem rendido essa vanguarda artística, uma série de homenagens. Inclusive eu estou com o livro aqui do Renato Gonçalves, que é Nós Duas, as representações LGBT na canção brasileira. Que representações a gente pode extrair então desse esotérico? Sem só, eu curti, achei legal, bacana aí.
É, que é sempre um bom começo também, né? A primeira impressão também é sempre muito importante, né? Porque a música, e até uma coisa que eu discuto no livro, né? Já entrando no livro, Nós Duas, que é um livro que eu lancei no final do ano passado, pelo PROAC, com apoio do Governo do Estado de São Paulo, em que eu discuto exatamente quais as dimensões da canção em si, né? Então a gente pode falar de música, né, estritamente em termos musicais, musicológicos. A gente pode falar da letra, que no Brasil vai ser de extrema importância, né? Porque a canção brasileira ela é repleta de grandes formações poéticas, né? Então Vinícius de Moraes, Antônio Cícero, Caetano Veloso, Chico Buarque, que trazem a poesia e as estruturas poéticas para a canção, para a letra de canção. Mas também ela está na imagem, ela está na performance, né? A canção também é performance, é imagem. Não é? Então, por exemplo, no caso dessa canção esotérica, a gente tem a figura de duas grandes artistas, né, de duas grandes intérpretes, que são Maria Bethânia e Gal Costa, que trazem para a canção, emprestam seus corpos, emprestam suas vozes, né, para encenar um diálogo entre duas pessoas, né, que a priori deveria ser só um eu lírico, mas aí nessa performance em que elas dividem o palco com essa canção, surge essa questão do diálogo. Elas emprestam para o eu lírico dessa canção um eu lírico feminino, que se destinam para um objeto de amor também feminino, né? E ao mesmo tempo deixam no ar a possibilidade de um amor, né? Então esse mistério sempre é de pintar por aí. Então trabalhar com canção é trabalhar com diversas dimensões, que vão desde a questão musicológica, que é o que pega a pessoa primeiro, então a questão do ritmo, a questão da melodia. Por isso é importante, até brinquei, né, de... Ah, é bom, é ruim? Não, faz parte, né? A música chega primeiro. E depois vem a questão da letra, a questão da performance, da imagem, né? Então, esotérico é uma das performances mais interessantes que a gente tem na história brasileira, assim, exatamente pelas questões que coloca de gênero e subversões, né?
Qual a importância e a relevância das canções que elas têm aí no processo de formação da identidade?
Então, isso é... Curiosamente, eu estou estudando exatamente isso no doutorado. O consumo de canção no processo de formação de identidades coletivas e individuais, né, LGBT, que é o meu recorte. É muito interessante a gente ver, por exemplo, estudo duas gerações distintas. Primeiro, a geração que eu chamo uma geração mais no armário, que é a geração da década de 90. Então, a gente está falando de Adriana Calcanhoto, Zélia Duncan e Cássia Eller, que, desde a década de 90... em seus shows, aglutinam e juntam uma população LGBT muito representativa, né, falando. E uma outra geração, que é a atual, composta por Lineker, Linda Quebrada, As Baías da Cozinha Mineira, que é uma geração do lacre, que aí já muda a questão de como se lida com a própria questão afirmativa LGBT, que também trazem um público que se identificam com aqueles artistas, não só no sentido de se identifica e consome aquela canção, mas também imita trejeitos, imita, compartilha roupas, né? A indumentária também vai ser uma questão importante para a afirmação LGBT. Então, ao consumir uma canção, de certa forma você também mostra quem você é, porque o consumo, a gente geralmente pensa, o consumo muito a partir de uma questão ruim, negativa só, né? Do consumismo, do excesso, mas o consumo nos ajuda a pensar as identidades. Eu sou aquilo que eu consumo. E o consumir não necessariamente no sentido de você gastar por aquilo, mas dar um play no YouTube, escolher ouvir tal canção ao invés de outra canção, ou escolher uma rádio, como ouvir, escolher a Rádio USP, é uma espécie de consumo também, que diz, que marca aquela pessoa, né? A pessoa se difere a partir daquilo que ela consome, daquelas escolhas que ela faz, né? Então, nesse sentido, a canção ajuda, por a canção ter uma propriedade de coletividade, ela acaba juntando e formando grupos específicos, né? E até mesmo atraindo pessoas que a priori não teriam interesse no assunto LGBT, por exemplo, né? O sucesso da Pabllo Vittar, que é uma drag queen, que hoje está cantando com diversos artistas importantes, de grande relevância midiática, é importante, né? Porque está trazendo uma mudança significativa. É muito interessante, vou contar um caso bem rapidinho. Eu tenho uma irmã de 11 anos. E eu entrevistei a Pabllo Vittar no início do ano. E aí ela pergunta assim: você não vai ver a Pabllo Vittar de novo? Eu queria um autógrafo da Pabllo Vittar. Aí minha mãe falou assim: ela tá doida pro autógrafo do Pabllo Vittar. Aí minha irmã assim: não, mãe, é a Pabllo Vittar, ela gosta de ser chamada pelo feminino. Ou seja, tá fazendo uma mudança de pensamento, que é muito interessante, né, através da música.
E sobre, já que você citou a Pabllo Vittar, também Lineker, sobre as reações do público e da crítica às manifestações dos tropicalistas e dos artistas atuais nesse sentido, como esses aí citados, há diferenças ou semelhanças? Quais são elas?
Entre público e...
Isso, as reações que haviam na época dos tropicalistas, aí mais originais aí da época, né? Para os de hoje, né? O que a gente pode estabelecer aí de dialogismo?
É muito interessante, né? Porque aí a gente entra em termos sociais, né? Históricos sociais. O Brasil é o país que mais mata mulheres trans e travestis, pessoas trans no mundo, não é? É um país muito homofóbico ainda, né? A gente tem o cerne do conservadorismo muito instalado em determinados setores, mas ao mesmo tempo, já na década de 70, nem Mato Grosso, com Secos e Molhados, entrava no principal horário da televisão brasileira, que era o Fantástico, né? O Secos e Molhados vai surgir no meados da década de 70 num grande aparelho midiático importante da época, que era o Fantástico, né? O domingo. E o Ney Mato Grosso até conta em diversas entrevistas que as crianças amavam, achavam divertidíssimos, engraçados. O que acontece, assim, observando, né, a trajetória da questão LGBT na canção, né, na mídia, antes ficava no subtexto. Né? A questão LGBT passava pelos meandros da linguagem, então na censura ela passava por metáforas. Depois, na década de 80, com Marina Lima, a gente começa a ter uma questão um pouco mais afirmativa, mas depois isso vai sendo deixado de lado na década de 90. Hoje a gente tem uma questão muito mais afirmativa. E quanto mais você afirma, mais reação negativa também vem. Não é? Então, setores reacionários estão mostrando a cara. A partir do momento que indivíduos LGBT estão mostrando a cara, os conservadores também estão mostrando a cara. Né? Então, o que eu sinto é que hoje a geração é muito mais afirmativa, ocupando espaços importantes. Não é? Antes a gente tinha a questão LGBT somente na letra, hoje a gente está falando de intérpretes que são LGBTs também. Né? Então, ter um trabalho, por exemplo, das mulheres trans, a Susana e Raquel Virgínia, as Bezas da Cozinha Mineira, tocando numa Rede Globo é muito importante, ocupar esses espaços. Não é? A gente está vendo uma mudança importante, que está mudando a forma de... Está possibilitando, está dando novas possibilidades de existência, né, para todo mundo. Né? De existência, visibilidade, resistência, né? Enfim. É disso que se trata. Antes a questão era um pouco mais no subtexto. Hoje ela é mais encarada de forma muito mais natural e muito mais afirmativa.
Uhum. E no livro, voltando aí nós duas, as expressões LGBT na canção brasileira, você discute essas manifestações, né, em nossa música, além da Tropicália dos anos 70 aos anos 2010. Embora haja aí uma série de outros artistas que levantaram a bandeira LGBT, pode-se dizer que isso começou na Tropicália?
Ela, na verdade, é engraçada. Eu escolhi, né, aí foi uma escolha de pesquisa mesmo, né? Eu escolhi trabalhar com a década de 70, 60 e 70, porque é um momento interessante em que lá fora a gente, né, lá fora que eu digo Europa, Estados Unidos, a gente tem movimentos de contracultura, né, muito importante, onde a questão LGBT estava com tudo, e aqui no Brasil a gente tem a ditadura com os aparelhos de censura, né, então, e nesse sentido o Chico Buarque foi um dos pioneiros também a trazer, né, com Bárbara. Então é a primeira canção que eu até analiso, Bárbara, né, de uma peça chamada Calabar, e que foi censurada à época, né, exatamente pela questão de ser um discurso homoafetivo. O que é interessante, porque muitas vezes a gente pensa que a ditadura só censurou a questão política, mas também censurou a questão da sexualidade, o que mostrava que a sexualidade também era um campo político, né, a ser censurado. Mas é engraçado que a história é uma construção, é uma narrativa que a gente constrói, não é? Muitos artistas LGBT foram apagados totalmente da história, né? Quando eu fui fazer a pesquisa, eu conheci uma artista chamada Tuca, que quase ninguém conhece, que foi uma pioneira, uma mulher lésbica, que se afirmava lésbica, tinha um discurso homoafetivo nas canções e foi totalmente apagada. Embora tenha gravado com a Som Livre, que na época era uma importante gravadora, associada à Rede Globo. Então, assim, eu fico pensando quantos sujeitos foram apagados, né? A gente só tem os que conseguiram passar pelo crivo da história. Mas quantos outros estão no passado e que iniciaram, né? Foram muito mais... Por isso eu não gosto de falar assim quem iniciou, quem foi o primeiro, assim, pioneiro, mas a gente consegue localizar algumas personalidades que na mídia tiveram destaque. Uhum. Mas é importante lembrar disso, do passado.
Por falar em destaque, tem mais uma canção que você selecionou para que a gente possa aí realizar pelo menos o hábito de conversar sobre essa canção, né? Eu Sou Neguinha, do Caetano Veloso.
Isso. Eu Sou Neguinha não é exatamente da época tropicalista, né, de Caetano. Se bem que a Tropicália, tem até o professor Francisco Alambé vai falar, né, de que a Tropicália a ideia de que se era uma vanguarda, ela não virou mais uma vanguarda, porque ela continua até hoje, ela virou hegemonia, né, na cultura brasileira. Ela virou símbolo da cultura brasileira e não só um momento específico na história. Mas é um momento interessante, Eu Sou Neguinha, em que o Caetano Veloso, no final da década de 80, vai trabalhar com a questão das múltiplas identidades culturais. Enquanto a gente tem Stuart Hall falando, né, das identidades na pós-modernidade, o Caetano vai fazer um jogo muito interessante sobre identidades, mostrando a questão de gênero e sexualidade a partir de uma visão do terceiro mundo, né, do terceiro milênio, da carne nua, né, crua, nua, que é o que ele fala. Vai complexificar a questão de gênero e sexualidade, que antes, na década de 70, é um pouco mais ingênua, esquece um pouco as questões sociais, socioeconômicas, e aqui ele já traz uma questão muito forte das bases materiais, né? da nossa condição periférica no mundo, enfim. Indo além um pouco desse procedimento tropicalista de mistura, sem qualquer equivalência simbólica, ou ver o que pesa mais, né?
Vamos ouvi-la.
Eu tava encostada ali, minha guitarra, no quadrado branco, vídeo papelão. Eu era o enigma, uma interrogação. Olha que coisa mais, que coisa à toa, boa, 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 boa. Eu tava com graça, tava por acaso ali, não era nada. Bunda de mulata, muque de peão. Tava em Madureira, tava na Bahia, no Bobur, no Bronx, no Braz. E eu a me perguntar, eu sou neguinha? Era uma mensagem, lia uma mensagem. Parece bobagem, mas não era não. Eu não decifrava, eu não conseguia. Mas aquilo ia, e eu 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 ia. Eu me perguntava, era um gesto hippie, um desenho estranho. Homens trabalhando, pare contra a mão. E era uma alegria, era uma esperança. Era dança e dança, ou não, ou não, ou não, ou não, ou não, ou não. Tava perguntado, eu sou neguinha?
Muito bem, eu sou Neguinha, Caetano Veloso. Estamos com Renato Gonçalves ao vivo no nosso Via Sampa, na nossa homenagem à Tropicália, 50 anos da Tropicália. Pra gente encerrar, Renato, vamos falar um pouco sobre o livro que você está preparando, sobre a obra de Maria Lima e Antônio Cícero nos anos 80. Desculpa, Marina Lima aqui. Marina Lima e o Antônio Cícero, que agora está na Academia Brasileira de Letras, né, nos anos 80. O que motivou essa pesquisa?
Na verdade, isso vem um pouco de uma pesquisa do mestrado, não é? Que eu estudei a obra de Marina Lima e Antônio Cícero, que vai ter uma produção de canção muito forte na década de 80, né, com clássicos como Fugaz, Pra Começar, enfim, tantas outras. E tentar resgatar algo que foi um passo depois da Tropicália, que foi a década de 80, que a gente ainda quer... A gente ainda não sabe muito bem como interpretar a década de 80. Inclusive, a falta até um pouco de referencial sobre a década de 80. A gente tem essa ideia de que foi uma década perdida, que é um conceito que vem da economia e que foi para a parte cultural também. Então, parece que tudo que foi feito na década de 80 em termos culturais, tanto canção, arte, enfim, foi perdido, como se fosse uma bobagem ou foi... Mas foi importantíssimo, porque era um momento de transição democrática, em que a nossa Constituição de 88 foi instituída e que gerou uma grande ressaca logo no final da década de 80. A gente teve uma euforia de liberdade, liberdade, e depois a gente enfrentou o que eu chamo, né, do deserto do real, assim, da realidade. Então eu estou preparando esse trabalho que tenta enxergar a obra da Marina e do Cícero em discos, né, lançados na década de 80, como um reflexo das transformações socioculturais brasileiras na década de 80.
Muito bem, conversamos sobre a influência da Tropicália na luta pela liberdade sexual e contra o preconceito de gênero com o Renato Gonçalves, doutorando em Ciências da Comunicação pela ECA e mestre em Culturas Brasileiras pelo IEB. Renato, foi um grande prazer ter você aqui.
Prazer foi todo meu, muito obrigado, viu, pelo convite.
Muito obrigado, boa sorte aí nos seus trabalhos, parabéns por enriquecer ainda mais esse nosso campo. E o Via Sampa vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência de sempre. A apresentação foi minha, Mário Santos, na mesa de som, o Márcio Ortiz, texto do Diego Smirne, produção Heloísa Granito e Amanda Pedroso. Um grande abraço para você. Tchau.
Eu sou neguinha, eu sou neguinha, eu sou neguinha, eu sou neguinha, eu sou neguinha.